Desenho, movimento, passo a passo de como desenhar. Desenrola-se a sombra no regaço da morna tarde no esmaiado anil. Dorme no ofego do calor febril, a natureza mole de cansaço. Vagarosas estrelas, passo a passo, o aprisco desertando as mil e as mil. Vindes do ignoto seio do redil, num compacto rebanho e encheis o espaço. Olavo Bilac. É possível divagar pelas palavras de Olavo Bilac e imaginar as estrelas movendo com o calor da noite, chegando uma a uma ao firmamento azul em uma marcha preguiçosa como a tarde mole de verão. Com a descrição do poeta, o anoitecer ganha relevância e a cena ganha vida. Assim é a poesia. Assim é a arte, e o movimento está entre os atributos que levam vida a uma obra. Leonardo da Vinci estava correto ao afirmar que um bom pintor tem dois principais objetos para pintar: o homem e a intenção de sua alma. O primeiro é fácil, o segundo é mais difícil, pois ele tem que representá-lo pelas atitudes e movimentos dos membros. Embora a perfeição estética tenha chegado a um auge no Renascimento, nas obras finais de Michelangelo e de Rafael, a dramaticidade levou ainda mais beleza às obras e trouxe para a história da arte o maneirismo. E o movimento exacerbado, a principal característica desse estilo, levou dinamismo às obras. Para Leonardo da Vinci, as mãos e os braços em todas suas ações devem exibir a intenção da mente que os move, até quanto for possível. Porque, por meio deles, quem tiver um bom julgamento mostrará intenções mentais em todos os seus movimentos. Há efeitos que promovem a ideia de ação a uma cena estática, entre os quais a expressão facial, a posição dos corpos das pessoas e as roupas esvoaçantes. É como se um acontecimento em seu apogeu tivesse sido congelado no tempo. O dinamismo é uma característica da maravilhosa obra de Poteiro, onde a ciranda ocorre em tempo real, enquanto os anjos abençoam com flores que voejam em meio às crianças. Na figura 2, toda a euforia da dança ficou evidenciada harmoniosamente por Isabel Paris, por meio das poses das pessoas e das saias rodando. A ação é reforçada pelas ondulações dos tecidos e pelas sombras que o movimento proporciona. Todos os personagens parecem estar no mesmo ritmo e quase se pode ouvir a música. Na obra de Rita Caruso não há tecidos esvoaçantes, mas o arco-íris, cujas cores se movimentam e rodopiam ao redor do corpo da mulher, que parece se mover num gesto demorado, longo, numa cena surreal. O exagero da perspectiva é a característica da obra de Paulo Byron, caráter que enaltece a sensação de movimento. Como a parte superior do tronco do sambista e seu instrumento musical estão em tamanho maior que a parte inferior, a sensação é a de que ele está dançando, batucando e jogando o seu corpo para frente na direção de quem vê. A impressão que fica é a de que o homem está tocando ao pé de nosso ouvido e se aproximando cada vez mais. E o som do batuque permanece no inconsciente e vai aumentando com a proximidade. Dependendo de como as figuras se posicionam na imagem, de seu ângulo, de sua proporção e de sua perspectiva, a imagem pode levar à impressão de se mover. O movimento também está nos objetos e nas coisas que fazem parte de uma cena. Ao ritmo do vento, as bandeiras na figura 5 também parecem dançar, agitadas, com ondulações em seus tecidos. Suas cores, dependendo da posição e do efeito da luz do sol sobre elas, também são alteradas e ficam com diferentes tonalidades de azul, de branco, de vermelho. Em cenas com água, como é o caso da figura 6, o lago quase não tem movimento e reflete a imagem da superfície de cabeça para baixo. Percebe-se repetirem o azul do céu, as árvores e os prédios, cujos detalhes não se pode precisar, porque a água é limpa e parte do fundo do lago se mistura à imagem. Como as ondulações da água são mínimas, quase nada se altera na imagem refletida. Na figura 7, por sua vez, existe um córrego cujo movimento constante está direcionado para o ponto de fuga, que fica do lado direito da cena. Percebe-se esse movimento pelas ondas que se formam para aquela direção. Nas ondas há reflexos do céu, na cor branca, porque o dia está nublado. Parte do fundo do rio, as pedras e a vegetação podem ser vistos, uma vez que a água é muito limpa. Na sossegada marina de Carlos Helmut Japp, a tranquilidade parece ter se refletido na água, que tem pouco movimento. Há curtas e pequenas ondas que parecem ser o resultado de uma leve brisa. Tal calmaria não ocorre com o navio da figura 9, uma vez que o mar está revolto em virtude de uma forte tempestade. As nuvens no céu confirmam o violento temporal que agita a água. As ondas se agigantam, erguendo o navio, que acentua a sensação de assombro. No abstracionismo de Clóvis Loureiro, belíssimos seres fantásticos emergem e parecem saltar da tela. Na imagem, o movimento fica por conta de seus formatos sinuosos e flexíveis, de suas longas asas onduladas que parecem se sobrepor umas às outras, de seu colorido exótico e harmônico sobre o fundo preto. E o abstracionismo de Maria Lúcia Urban Borbelli mescla figuras geométricas a uma combinação agradável de cores e proporciona ao olhar não somente o deleite, mas também a impressão de movimento. A composição proporcional e consciente é uma fusão de planos que se sobrepõem e que se intercalam ordenadamente, como se o campo de visão estivesse sob efeito de um caleidoscópio. Ao passear pela obra, tem-se a sensação de que as formas estão se movendo lentamente numa tentativa de se encaixarem. O movimento finaliza e leva a alma a uma obra. Os mestres da pintura conheciam bem esses segredos. E a arte é um capricho do artista que contempla a vida com um olhar observador e diferenciado, que se embriaga com o simples e dele extrai um propósito, uma intenção. Ao transpor isso para a obra, ele carrega de vida uma cena inerte e faz uma brincadeira com os sentidos. O resultado, a quem vê, só poderia ser o maravilhamento.